a ideia do Partido Socialista e do Chega é simularem uma oposição ao governo, fazendo um governo alternativo, então vão ter que assumir isso olhos nos olhos perante os portugueses.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Há um mês, o executivo de Luís Montenegro tomou posse e o primeiro-ministro avisou o principal partido da oposição que, viabilizando o programa de governo, estava obrigado a deixá-lo governar. A postura de confronto que cedo se fez sentir pelo lado de quem tem de governar encontrou do lado das oposições a mesma vontade. Um mês depois, procurando fazer das europeias uma segunda volta das legislativas, Montenegro exige ao Chega e ao PS, os outros dois partidos que concorrem para a formação de maiorias no Parlamento, que aproveitem a campanha para esclarecer se um eventual entendimento sobre o IRS significa uma vontade de governarem juntos. Esta quinta-feira, a discussão é sobre portagens e o Chega tanto pode cair para um lado como para o outro. Que balanço se pode fazer deste primeiro mês de governo, de que o primeiro-ministro diz estar a gostar? A vertigem por nova ida às urnas estará a fazer com que o Executivo esteja a gastar as suas energias fazendo oposição à oposição? Estarão as medidas mais populares a ser guardadas para a campanha eleitoral de junho? David Diniz, diretor adjunto do Expresso, fez a sua newsletter desta semana, Observatório da Minoria, a olhar para o primeiro mês do governo. E é com ele que conversamos neste episódio.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
Viva David Diniz, um mês depois da posse, já dá para perceber ao que veio este governo?
Não, respondendo diretamente, ainda não dá para perceber. Basta, aliás, olhar para um pouco para os comunicados do Conselho de Ministros, os 4 que aconteceram ao longo deste início de legislatura, faz agora um mês, para percebermos que ainda não houve uma matéria sonante, uma ideia, um projeto que tivesse eco na sociedade e que verdadeiramente tivesse marcado o início da legislatura. Poderia ter havido a reforma do IRS, mas essa, como sabemos, arrancou mais coxa por defeito de comunicação ou intenção de comunicação, deixamos isso para outro filme. De resto, há muito pouca coisa que se note. Uma mudança de logo, um programa de estabilidade que é, na prática, idêntico ao que tinha sido deixado por Fernando Medina, um programa nacional de reformas que é igual exatamente ao que tinha sido deixado. Portanto, até aqui não há verdadeiramente uma marca, há uma clara subida, escalada da tensão política com o Partido Socialista. Há decisões que permanecem adiadas, como sejam a do aeroporto, e pouco mais do que isso, francamente.
Pela circunstância de ter uma maioria muito relativa, sentir-se acossado à direita e à esquerda, poderá haver no governo a tentação de fazer oposição à oposição, procurando conquistar eleitores para mostrar, por exemplo, a sua força já nas europeias?
Sendo rigoroso, isso é quase uma tradição das últimas décadas da democracia. Se recuarmos, Durão Barroso fez oposição a António Guterres, que tinha saído, depois veio José Sócrates e fez oposição ao governo de Santana Lopes, que tinha saído, e por aí adiante. Aliás, António Costa e o seu governo queixaram-se da governação de Pedro Passos Coelho quase até ao final dos 8 anos de governação. Agora, é um facto que nós estamos perante uma legislatura onde a AD, que está à frente do governo, precisa de mais apoio, digamos assim, político, ou se quiseres, precisa mais de negociar apoio político do que qualquer um dos últimos governos. Não há um parceiro evidente para este governo, há um orçamento de Estado a escassos 4 meses de distância e há umas eleições europeias mesmo aí à porta. E nesse cenário, em particular, a escalada de tensão política é evidentemente um risco em si mesmo. Sobre isso, eu não tenho a menor dúvida.
Em Montenegro quer transformar essa eleição numa segunda volta das legislativas, quando, a apresentar os seus candidatos, desafia PS e chega a clarificarem se querem governar, deixando aqui quase uma ameaça, se calhar, de apresentar uma moção de confiança?
Pois eu acho que aqui, vamos por pontos. O governo da AD apresentou a sua reforma de IRS, independentemente das polémicas, ela vale qualquer coisa como 350 milhões de euros. E para concretizar essa reforma, a AD precisa de encontrar um parceiro. Aquilo que nós não vimos até hoje foi a AD a procurar ativamente, pelo menos que nós saibamos, qualquer tipo de apoio político, de negociação política que lhe permita aprovar no Parlamento essa medida. E este é apenas um primeiro exemplo, porque toda a governação da AD terá necessariamente de passar pelo mesmo tipo de procedimento. A AD não terá nenhuma capacidade autónoma de implementar medidas sem que consiga garantir no Parlamento que essas medidas passam, sejam elas de passagem obrigatória pela Assembleia da República ou mesmo da competência do Governo, porque elas, mesmo essas, depois podem ser chamadas ao Parlamento e mudar amplamente. Ora, quando nós ouvimos Luís Montenegro queixar-se neste último fim de semana de que o Chega e o Partido Socialista se estavam a entender para refazer a descida de IRS que o Governo aprovou, a mim parece-me que Luís Montenegro, uma de duas, ou está apostado em cavalgar a tensão política até às eleições europeias e fingir que o governo não tem de partir para essa negociação, ou então houve alguma tentativa de negociação que desconheçamos e que terá falhado pelo caminho, mas essa poderia ter sido descortinada, digamos assim, para que todos possamos perceber efetivamente quem é que largou um apoio ou uma negociação com o governo. Parecendo que é a primeira, a grande questão é esta. Até às europeias, outros temas virão. Esta quinta-feira mesmo, em que estamos a falar, o governo está sob pressão no Parlamento, uma vez mais, por causa de uma proposta, desta vez do Partido Socialista, para abolir várias portagens nas antigas SCUT. E o Chega já avisou o governo que está disposto a aprovar essas medidas. Portanto, o Luís Montenegro e o seu governo têm de ter muito cuidado para não acabarem a governar com medidas aprovadas pela oposição. E se isso acontecer, é verdade que é um risco para a oposição, para o PS em particular, porque precisará do apoio do Chega, mesmo que apenas uma abstenção para aprovar algumas medidas, mas é também um risco imenso para Luís Montenegro, na medida em que todo o país sabe que a AD precisa de apoio político que não tem para garantir alguma medida.
Mas se isso acontecer, é muito natural que, acontecendo uma, duas, três vezes, que Luís Montenegro acabe mesmo por forçar a sua uma moção de confiança para obrigar os partidos a dizerem, a clarificarem a sua posição. Não é fácil, também para a oposição.
Primeiro, Luís Montenegro ainda só tem um mês de governo. Partir por uma moção de confiança quando o Presidente da República
nem sequer pode convocar eleições. Claro. Digo mais perto do orçamento.
Diria,
não?
Que precipitado. Pode acontecer em cima do orçamento, é verdade, mas nós já percebemos quais são as regras do jogo neste momento. Quem provocar uma crise política poderá ficar com um ónus mais pesado. E isso, aí a pergunta é, quem é que controla a narrativa? Controla a narrativa Luís Montenegro porque propõe uma moção de confiança, ou controla a narrativa dos maiores partidos da oposição, na medida em que consegue desconstruir essa narrativa e explicar ao país que é Luís Montenegro que quer forçar eleições? É muito difícil de perceber esta distância, mas é fácil de perceber que Luís Montenegro entrou no jogo a fazer o contrário daquilo que tinha prometido. Tinha prometido negociar com todos e até hoje o que vimos foi o PSD e o CDS não negociar com ninguém.
Estamos a olhar para as europeias. O governo tem, por exemplo, o plano de emergência para a saúde apontado para as vésperas dessas eleições, não é? Final de maio, princípio de junho, apresentará esse plano, as eleições são a 9, pode estar a preparar o governo coisa que se veja para esse período de campanha eleitoral?
Daquilo que conseguimos antever, o governo no plano da saúde, por exemplo, também arriscou alguma coisa, com legitimidade, devo dizer, mas quando permite ou força a saída de Fernando Araújo da direção executiva do SNS, evidentemente passa a assumir mais o ónus daquilo que possa acontecer dentro do SNS e da sua organização e dos seus serviços, do que enquanto tinha como escudo esse diretor que tinha sido nomeado pelo governo de António Costa. Agora, é possível que o governo consiga apresentar um plano que, de alguma maneira, faça esvaziar o balão que vai subindo de pressão sobre o governo. A questão é, um plano que é apresentado é apenas um conjunto de intenções e, portanto, a grande dúvida aí é perceber até que ponto é que o governo consegue convencer os portugueses que esse plano será materialmente bom para ele, ainda que não exista nenhuma implicação no terreno das medidas que são anunciadas. Portanto, pode servir como bandeira, mas não servirá na medida que não terá como se sentir. A questão é se o governo tem mais do que isso para apresentar. Até aqui, por exemplo, a questão do aeroporto ainda não foi anunciada, eu admito que seja um trunfo que Luís Montenegro queira usar também, mais perto da campanha das europeias. Sabemos que existem medidas de combate à corrupção para serem anunciadas. Eu insisto, o ponto aqui é, não é que Luís Montenegro não tenha alguns tiros para disparar a tempo das europeias, a questão é que serão sempre tiros para o ar, na medida em que impacto no terreno, no dia-a-dia dos portugueses, evidentemente, não chegarão a tempo para isso.
Muito rapidamente, ainda há um outro problema para resolver e que pode aumentar a contestação das principais corporações da função pública, que é começar a resolver com medidas efetivas as principais reivindicações dos diferentes setores.
Não? Esse é outro mistério, é porque até aqui não houve muitas decisões materiais do governo, até aqui houve, aliás, até algumas decisões que vêm na continuidade daquilo que António Costa vinha fazendo, e sabemos que há algumas coisas previstas, mas que não vão ter ainda impacto muito imediato. Já falámos sobre isto. A grande questão é, mesmo naquilo que foi identificado como uma prioridade pelo próprio Luís Montenegro, decidir rapidamente a reposição do tempo de carreira dos professores, ou mesmo subir o subsídio de risco das forças policiais, esses dois setores até aqui não têm nada na mão, nada de garantido, ao ponto de termos percebido que o Ministro das Finanças desmentiu o Ministro da Educação, o novo Ministro da Educação, avisando que este ano não haverá para os professores nenhum impacto da reposição de tempo que for negociada com os sindicatos. Portanto, se isso for assim, evidentemente vai tornar as coisas mais difíceis para o governo. E se isso aplicar também às forças policiais, mais ainda, e se acrescentarmos a isso que o Partido Socialista ofereceu a Luís Montenegro apoio para um orçamento retificativo que não aumentava apenas um subsídio de risco para forças policiais ou repor para os professores o tempo de carreira perdido, mas aumentava também salários para o setor da saúde ou os funcionários judiciais, entre outros, se Luís Montenegro esses também não incluiu neste esforço negocial inicial, então é fácil de perceber o risco que para Luís Montenegro haverá de chegar às europeias com muita contestação social muito cedo no seu mandato. Com isto não quero dizer que haja dinheiro para tudo, mas o que me parece evidente é que o governo também não tem comunicado ao país até onde é que pode ir e em quê, apesar da disponibilidade do PS. E eu acho que isso é urgente.
A Agenda de Ricardo Salgado é um podcast especial da SIC sobre 2.268 dias da vida do velho banqueiro. Além do relato fiel do objeto Agenda e das suas causas e consequências, trazemos-lhe pedaços da extraordinária meta-história que foi esta investigação jornalística. Em 6 episódios, desbravamos igualmente os sinais que dão contornos ao oculto que fomos encontrar nas trevas do banqueiro. A Agenda de Ricardo Salgado é um podcast de Pedro Coelho com a colaboração dos jornalistas Filipe Teles, Micael Pereira e Paulo Barriga. O apoio à produção foi de Ana Adriano Mota, A sonoplastia deste podcast especial, tal como deste episódio do Expresso da Manhã, é de João Martins. O primeiro episódio estará disponível na próxima terça-feira, dia 7 de maio. Nós vamos voltar já amanhã. Até lá, tenham bom dia.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.